Oposição vai cobrar do governo política de reajuste melhor para aposentados que ganham mais de um salário mínimo.
Senado pode aprovar este ano o projeto que garante vacina gratuita contra vírus que causa câncer de colo de útero.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Quem ganha um salário mínimo vai receber R$ 77,00 a mais a partir de fevereiro.
O valor do novo mínimo começou a valer hoje. E segundo o Diese, 13 milhões de trabalhadores serão beneficiados com o reajuste.
A oposição promete cobrar do governo a definição de uma política de reajuste melhor para os aposentados que recebem mais de um salário mínimo. A reportagem é de Érica Christian.
Em janeiro ainda será depositado o valor de R$ 545,00, que corresponde ao salário de dezembro. Mas a correção de pouco mais de 14% só será paga no mês que vem para os aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo. Aqueles que recebem acima do piso terão pouco mais de 6% de reajuste, o que equivale à inflação prevista para 2011. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, espera que a presidente Dilma Rousseff cumpra com a promessa feita em dezembro. Em troca da aprovação do Orçamento Geral da União, ela se comprometeu em negociar uma política de reajuste para os aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Jaime Campos lembrou que entre as propostas está a fórmula que prevê a inflação e o equivalente a 80% da taxa de crescimento econômico.
O governo tem que buscar um novo instrumento de reajuste, permitindo que não só seja corrigida essa distorção que já vem de há muitos anos, principalmente valorizar aqueles que contribuíram com o nosso país, e que o acordo firmado na votação do orçamento, o governo não perca de vista. E nesse caso nós vamos com certeza exigir.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, afirmou que o governo vai discutir esta questão, mas descartou a fórmula que considera a taxa de crescimento e a inflação.
Então seria uma posição, eu diria até de certa forma irresponsável, estabelecer uma vinculação com o PIB em relação a rendimentos que não influem no próprio PIB, sob pena de nós termos um crescimento real sem que haja, ao mesmo tempo, um crescimento real da arrecadação, né?
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, 20 milhões de aposentados recebem o piso, enquanto 9 milhões ganham mais de um salário mínimo.
Você sabe quanto de imposto você paga em cada produto que compra nas lojas e supermercados, por exemplo?
Pois é. Em geral, a resposta a esta pergunta é não. Mas isso vai mudar se virar lei um projeto que institui a chamada transparência fiscal.
Pelo projeto do senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, em cada compra que fizer, o brasileiro receberá informações sobre o valor dos impostos embutidos no preço das mercadorias adquiridas.
Trata-se de uma ferramenta de cidadania, pois ao tomar conhecimento dos valores pagos, o cidadão passa a cobrar mais e melhor de seus governantes.
E a música gospel será reconhecida oficialmente como manifestação cultural se a presidente Dilma Rousseff sancionar a proposta aprovada pelos senadores no final de 2011.
Se isso ocorrer, padres, pastores e demais cantores de hinos de louvor cristãos poderão ser contratados como artistas e ter direito ao benefício fiscal da chamada Lei Rouanet.
O projeto já foi enviado para a Presidência da República. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
Um argumento do autor do projeto, o ex-deputado Bispo Rodovalho, para que a música gospel seja reconhecida como manifestação cultural e assim passar a receber benefícios da Lei Federal de Incentivo à Cultura, é que esse tipo de música, que tem tradição nos Estados Unidos, já é bastante difundido pela sociedade brasileira. A mesma avaliação tem o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, que foi o relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos.
Os cantores gospel hoje, tanto dos evangélicos quanto dos católicos, realmente hoje fazem parte de grandes shows. Isso tem que ser disfarçado por causa da Lei Rouanet. E hoje é fato que no Brasil todo e no mundo, os cantores gospel realmente são grandes artistas.
Os postos de combustíveis poderão ser obrigados a informar na internet o preço da gasolina e do álcool, por exemplo.
Essa obrigatoriedade está prevista em projeto aprovado em dezembro pela Comissão de Infraestrutura do Senado.
A proposta vai agora para votação na Comissão de Meio Ambiente. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A Comissão de Infraestrutura aprovou a proposta, que determina que os postos divulguem semanalmente o preço final da gasolina comum, do etanol,
do óleo diesel, do gás natural veicular e do gás liquefeito de petróleo. Pela medida, todos os postos deverão registrar o preço semanalmente na página oficial da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. O relator da proposta, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, explicou que ao consultar a ANP, a agência concordou com a importância do projeto para o consumidor, mas que a iniciativa vai significar um aumento dos custos do órgão e, por isso, modificou o texto inicial da matéria, condicionando a aplicação à disponibilidade financeira da agência, como leu o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, na comissão.
Que flexibilizasse a implementação da proposta, de modo a dar tempo à ANP de fazer o detalhamento operacional e conseguir os recursos orçamentários necessários.
O autor da proposta, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, reconhece que a ANP já faz uma pesquisa semanal de preços, porém a abrangência da pesquisa é restrita, porque não chega a 10% dos municípios brasileiros.
A Subcomissão Permanente da Água terá um papel fundamental neste ano de 2012. Foi o que afirmou o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg.
Ele disse que o foco neste ano será a participação brasileira no Fórum Mundial das Águas, que ocorrerá em março na França.
Segundo Hollenberg, neste ano a subcomissão também vai discutir os problemas relacionados aos rios em fronteiras com outros países, bacias intermunicipais e interestaduais e a hidrelétrica de Itaipu.
Sem dúvida alguma, o tema água será muito importante para a Comissão de Meio Ambiente no ano de 2012.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, comemorou o fato de 2012 ser o ano internacional do cooperativismo.
Ele disse que o Brasil tem 30 milhões de cooperados e elogiou especialmente as cooperativas agropecuárias pela importância que têm na produção de alimentos.
As cooperativas agropecuárias podem ser alternativa para diminuir o número de pessoas que passam fome nesse planeta.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou as medidas adotadas pelo governo federal para garantir a segurança das fronteiras.
Ele explicou que em seus primeiros 6 meses, o Plano Estratégico de Fronteiras já apreendeu 115 toneladas de drogas, 650 quilos de explosivos, 2 mil veículos, 75 mil munições e 534 armas de fogo, entre outros produtos.
Segundo Jorge Viana, essa ação de combate ao tráfico de drogas e armas nas fronteiras é importante para ajudar a reduzir a criminalidade no país.
O Plano Estratégico de Fronteiras mudou o estado de semi-abandono em que essas áreas viviam no nosso país. Numa rápida ação conjunta de instituições e organizações federais com as estaduais, uma presença mais efetiva muda e faz com que o nosso país possa ter condição de firmar para cada brasileiro que está cuidando da área de fronteira, que está cuidando dos nossos recursos naturais e fazendo o bom combate às organizações criminosas.
Já a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, espera que em breve as jovens brasileiras estejam recebendo a vacina gratuita contra o câncer do colo de útero, que é provocado principalmente por um vírus chamado HPV.
A senadora é relatora de um projeto que garante essa proteção para as brasileiras e disse que falta apenas definir a idade em que começará a vacinação para que a proposta seja votada.
Marta Suplicy explicou que para estar protegida contra o HPV, a jovem precisa receber a vacina bem antes de começar a vida sexual. Pesquisas mostram que 90% das mulheres vacinadas ficam livres do risco de ter o câncer do colo de útero.
A fase importante da vacina é dos 9 aos 13 anos. Se nós vacinarmos uma tremenda quantidade de jovens de 9 a 13 anos, nós não vamos ter incidência do câncer de colo de útero. A dúvida ainda está se nós fazemos um primeiro momento de 9 a 13 anos, para diminuir o custo, né, e fazemos o Brasil inteiro, ou fazemos de 9 a 25, começando nas regiões mais afastadas. Aí é uma questão de continuar as conversas para que possamos afunilar a melhor proposta.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.